A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Nesta segunda-feira, dia 4 de agosto, celebramos o Dia do Padre e é a ele que vamos dedicar este programa. De forma muito especial, ao querido padre Vitor Galdino Feller, que partiu inesperadamente para a casa do pai no último sábado, em que estava recolhido na casa de amigos após um retiro espiritual. Foi um grande padre. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, é o patrono dos sacerdotes, de modo particular dos párocos, e dizia: se tivéssemos fé, veríamos Deus oculto no sacerdote como a luz por trás da vidraça, como o vinho misturado na água. Aqui me lembro de Santa Jacinta Marto, uma das videntes de Fátima, que na hóstia consagrada encontrava seu Jesus escondido. Jesus escondido na Eucaristia, Deus oculto no sacerdote. E o santo cura d'Ars acrescentava logo em seguida: devemos considerar o padre quando está no altar e no púlpito como se fosse o próprio Deus. É imensa a dignidade que reveste o sacerdote, tanta que, conta a história de São Francisco de Assis, quando um de seus confrades perguntou-lhe: Pai Francisco, se andando por estes caminhos encontrasses um anjo e um padre, a quem cumprimentarias primeiro? Ao padre, respondeu o santo. Por quê? Quis saber o confrade. Porque, disse Francisco, o padre pode trazer Deus à terra, e isso o anjo não consegue fazer. É tanta essa dignidade que o cura d'Ars ergue a voz para dizer: ó, como o sacerdote é algo de sublime. Se ele se apercebesse, morreria. Deus lhe obedece, diz duas palavras e Nosso Senhor desce do céu. Estava falando da consagração e dizia a mesma coisa que seis séculos antes dissera o pobrezinho de Assis. Vejamos o que mais disse esse humilde sacerdote francês, São João Maria Vianney, enviado a Ars pelo vigário-geral de sua diocese com esta recomendação: eu o envio para uma pequena paróquia onde não existe muito amor ao bom Deus. Deverá acendê-lo. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos Nosso Senhor. Quem o colocou no tabernáculo? O padre. Quem foi que recebeu nossa alma à entrada da vida? O padre. Quem a alimenta para lhe dar a força de fazer sua peregrinação? O padre. Quem a preparará para comparecer perante Deus, lavando a alma pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O padre. Sempre o padre. E se a alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe dará a calma e a paz? Ainda o padre, pela confissão. Vejamos outras três afirmações do santo cura d'Ars, com ele dirigindo-se a si mesmo e a todos os padres. A primeira afirmação, destacando o grande privilégio da ordenação sacerdotal. Só no céu compreenderemos a felicidade de poder celebrar a missa. Isso leva cada fiel a se empenhar na oração por seu padre e também por aquele que virá a sê-lo, a fim de que o ministério sacerdotal seja muito bem compreendido e sumamente amado por aqueles que o Senhor chamou. Assim a Santa Missa será sempre bem preparada, e aquele que subir ao altar de Deus com ele em seu coração será capaz de dá-lo com amor ao rebanho que lhe foi confiado. A segunda afirmação é esta: o padre não o é para si. Não dá a si a absolvição. Não administra a si os sacramentos. Ele não é para si, é para vós. É como o pessegueiro que nunca dá pêssegos para si, mas para nós. É como a luz que não ilumina a si, mas a tudo que está ao seu redor. É no dizer de Santa Teresinha do Menino Jesus: o sal do sal da terra, que é Jesus, sal que não fica no saleiro, porque ali é inútil, mas sai para, dando-se, dar Cristo aos outros. A terceira afirmação do santo cura d'Ars: se um padre vier a morrer em consequência dos trabalhos e sofrimentos suportados pela glória de Deus e a salvação das almas, não seria nada mal. Padre João Dávila, jesuíta espanhol, faleceu em 1569 e foi canonizado em 1970. Conta-se que esse santo homem de Deus hesitava um dia em prosseguir uma caminhada difícil para assistir ao santo sacrifício da missa. E fatigado e enfermo, já ia voltar, quando lhe apareceu Nosso Senhor e, mostrando-lhe a chaga do coração, disse: a fadiga, o sofrimento, meu filho, não me impediram de chegar ao alto do Calvário. Que o padre seja homem de oração, que se entregue por inteiro a quem o chamou e que ame aqueles a quem é enviado. Que possa rezar como o padre Edward Pope, padre belga falecido em 1924 e beatificado em 1999 pelo Papa São João Paulo II. Dizia o padre Edward Pope: quero ser padre santo, ó Senhor, senão meu zelo, minhas penas bem pouco conseguiriam, minhas ovelhas fugiriam e em grande número perder-se-iam. As palavras de um sacerdote santo impressionam, comovem, traspassam as almas e as renovam de modo extraordinário. Provém da graça, da oração e da penitência. São cheias de vossa força, ó meu Deus. Os sábios poderão talvez habilmente imitá-las, mas vós falais só através da boca do santo. Fazei, ó Senhor, que não me deixe apavorar pelos obstáculos e perigos reais que encontro no meu caminho. Sei que não se detém vossa graça diante de coisa alguma e que jamais cederá se eu colaborar com ela. saiba eu entender que as dificuldades e obstáculos transformam-se muitas vezes em auxílio e cooperam extraordinariamente para o bem sob a maravilhosa ação de vossa graça. Que poderia eu temer ainda? Comigo está a vossa graça, estáis comigo e em mim. Sim, se entrardes em campo comigo, que poderei ainda chamar de obstáculo? A tribulação? A nudez? O perigo? A perseguição? A espada? Não, pois todas essas dificuldades superarei graças a vós que me amais. Estou certo de que criatura alguma no mundo tem o poder de me afastar do caminho da santidade. Em 7 de dezembro de 1965, véspera do encerramento do Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI promulgou o decreto Presbyterorum Ordinis sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Lê-se na conclusão e exortação: lembrem-se os presbíteros que jamais se encontram sós no desempenho de sua obra, mas que se apoiam sobre a força onipotente de Deus. Crendo em Cristo que os chamou a participar de seu sacerdócio, dediquem-se com toda a confiança ao ministério, sabendo que Deus é poderoso para aumentar neles a caridade. É pela fé que devem andar os guias do povo de Deus. O presbítero, dispenseiro dos mistérios de Deus, pode comparar-se ao homem que semeia no campo e de quem diz o Senhor: durma ele ou se levante, de noite e de dia, a semente germina, desenvolve-se e ele não sabe como. Marcos 4:27. No mesmo documento Presbyterorum Ordinis, número 18, os padres conciliares lembram que, para cumprirem com fidelidade o ministério, os presbíteros devem tomar a peito o colóquio cotidiano com Cristo Senhor, na visita e no culto pessoal da Santíssima Eucaristia. Anos atrás, o querido e saudoso Monsenhor Agostinho Stellin me disse: quando o breviário, hoje se chama Liturgia das Horas, era em latim, eu às vezes achava chato, mas rezava todos os dias. Agora que é em português, quantas vezes me vejo deixando-o de lado. E, claro, procurou corrigir-se. Ali, na Liturgia das Horas, Cristo vai falando, vai tocando o coração de seu ministro. A fidelidade no colóquio, na conversa, no acolhimento, robustece o servo privilegiado do Senhor. São Charles de Foucault, também ele sacerdote do Altíssimo, dizia: a leitura e releitura do Evangelho deve ser como a gota que cai dia após dia numa laje e que acaba por deixar aí a sua marca. Uma leitura regular e repetitiva do Evangelho nos marca com o espírito do Evangelho. No ano de 1979, ocorreu a terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla, no México. Lê-se no número 694. A oração sob todas as suas formas, e de modo especial a Liturgia das Horas ao presbítero confiada pela Igreja, o ajudará a sustentar a experiência do Deus vivo que tenha feito e que ele deverá partilhar com seus irmãos. E a visita e o culto pessoal da Santíssima Eucaristia? Talvez haja padres que tenham o Santíssimo Sacramento em casa e passam por ele sem sequer olhá-lo, sem sequer dirigir-lhe uma saudação, um pensamento. Falava um dia com um desses sacerdotes, quando, caindo em si, me disse: vou melhorar, preciso melhorar. Vou ficar mais tempo com Jesus, ouvindo-o, conversando com ele, deixando sempre uma flor ao seu lado no tabernáculo. E vou me esforçar para tomar consciência de sua presença em minha casa, não mais passando com indiferença diante dele. Tempos depois, contou-me como sua vida mudara. Por certo, também ajudou a mudar a vida de outros que estão sob seus cuidados. Pois, como dizia São João de Capistrano, no Tratado do Espelho dos Clérigos, a vida luminosa dos bons e justos sacerdotes, com o fulgor da santidade, ilumina e serena os que a veem. São Bento assim escreve na sua regra monástica para quem busca uma vida espiritual: cumprir na vida diária os mandamentos de Deus, amar a castidade, não odiar ninguém, não ter ciúme nem inveja, não ser amigo da contestação, ser orgulhoso? Não, permanecer longe disso. Respeitar os velhos, amar os jovens, por amor a Cristo, rezar pelos inimigos. Em caso de discórdia, restabelecer a paz antes do pôr do sol. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. Assim se alcança a arte espiritual. O cardeal Robert Sarah, no livro Deus ou Nada, lembra que, quando Cristo iniciou o sacerdócio, tinha ao seu redor 12 apóstolos. Estes agitaram o mundo inteiro. Hoje, revela o cardeal, somos mais de 400 mil sacerdotes. Então, tudo é possível. Nunca estaremos mais sobrecarregados do que os apóstolos. O mais importante reside na transformação interior dos homens que escolheram seguir a Cristo. Em 1996, o Papa São João Paulo II completou 50 anos de ordenação sacerdotal e escreveu suas memórias, suas reflexões, no bonito livro Dom e Mistério. Disse então: o homem contemporâneo tem sede de Cristo. Ao sacerdote, o homem contemporâneo pede Cristo. E dele tem direito de recebê-lo, antes de mais nada, mediante o anúncio da palavra. Mais adiante: o sacerdote é testemunha e instrumento da misericórdia divina. Como é importante o serviço do confessionário na sua vida. Precisamente no confessionário é que a sua paternidade espiritual se realiza no modo mais cabal. E disse ainda isto o Papa São João Paulo II: em contínuo contato com a santidade de Deus, o sacerdote deve ele mesmo santificar-se. A oração brota da santidade de Deus e é ao mesmo tempo a resposta a essa santidade. A oração cria o sacerdote e o sacerdote cria-se através da oração. Sim, o sacerdote deve ser, acima de tudo, homem de oração convencido de que o tempo dedicado ao encontro íntimo com Deus é sempre o melhor empregado. Cristo tem necessidade de sacerdotes santos. E aqui me lembro da visita que fiz à sepultura de São Leopoldo Mandic, em Pádua, na Itália. Fiquei muito comovido, especialmente porque ali ele está retratado com a mão direita um pouco elevada para dar a absolvição. Pequeno de estatura, desajeitado e arqueado no caminhar, atormentado por inúmeras enfermidades, São Leopoldo Mandic viveu praticamente fechado no confessionário, chegando a ficar nele até 15 horas por dia. Quanto mais o sacerdote está em contato com o Senhor, melhor, mais cheio de frutos é seu ministério. Evidentemente, os trabalhos apostólicos não podem ser negligenciados. Escreve de novo o cardeal Robert Sarah: o pior reside no comportamento dos sacerdotes infiéis, sempre agitados, porque nunca tomam o tempo de estar com Deus na oração. E cita São João da Cruz, dizendo: São João da Cruz nos exorta a nos mantermos constantemente em oração e em adoração diante de Deus, para nos garantir contra o ativismo. Ativismo não, mas ser ativo e não preguiçoso, sim. Disse um santo: tu te agitas demais pelo que tu rezas. Jesus passava noites em oração, e depois como trabalhava e com quantos frutos. É edificante ver padres que se doam e são tantos, que perdem a vida para ganhá-la, como está em Mateus 16:25. Santo Padre Pio de Pietrelcina aconselhava: reza e espera, não te agites, a agitação é inútil. Deus é misericórdia e há de escutar tua oração. Em seu cântico espiritual, São João da Cruz escreve: sem a oração tudo se reduz a martelar para produzir quase nada, ou mesmo absolutamente nada, e às vezes mais mal que bem. Por fim, diga-se que a vida de um bom sacerdote não se pode conceber sem um laço filial com Maria, a mãe do sumo e eterno sacerdote. O totus tuus, lema de São João Paulo II, todo teu, Maria, seja também o de cada um de nossos queridos sacerdotes. Obrigado a vocês todos, sacerdotes do Altíssimo, pela doação de suas vidas e por nos darem sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Com sua mãe, ele haverá de abençoá-los e fazer frutificar para a vida eterna as graças que derrama em seu ministério sacerdotal. No início do programa, fiz menção ao falecimento de um grande e querido sacerdote, Padre Vitor Galdino Feller, vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis e um grande professor de teologia. Padre Rafael Uliano, de Tubarão, da nossa querida Rádio Tubá, encaminhou e foi lida esta nota ao final da Santa Missa por alma do Padre Vitor, o seguinte trecho que nos tocou muito, muito, muito de perto. Obrigado, Padre Rafael. Escreveu ele assim: a notícia do falecimento do Padre Vitor Galdino Feller, nesta tarde em Florianópolis, tarde de sábado, 26 de julho, mergulha-nos numa dor serena, banhada pela esperança pascal que ele mesmo tanto cultivou e transmitiu. Com alma de teólogo, coração de pastor e palavra sempre comprometida com o Evangelho, Padre Vitor consagrou sua vida ao anúncio da verdade, especialmente nas salas de aula, nos espaços de reflexão pastoral e nas múltiplas instâncias da teologia que, por ele, se fez sempre serviço à Igreja. Agora, no mistério da morte acolhida à luz da fé, contemplamos a plenitude escatológica que tantas vezes ouvimos de seus lábios. O que ele ensinava, agora vê. O que ele esperava, agora vive. O que ele anunciava, agora se consuma. Diante do mistério trinitário que tanto amou e sobre o qual escreveu com rigor e reverência, encontra-se agora não como espectador, mas como participante, no seio da comunhão eterna, onde o amor se faz tudo em todos, como lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Seu itinerário terreno foi marcado por fidelidade intelectual, docilidade eclesial e discreta profundidade espiritual. Em tempos de dispersão e superficialidade, Padre Vitor era um sinal de sobriedade, ponderação e lucidez. Sua teologia, enraizada no Concílio Vaticano II e profundamente eclesial, era sempre comprometida com a história, com os pobres, com a missão. Rezamos pelo seu descanso eterno, certos de que, se com Cristo morremos, com ele também viveremos, como escreveu Paulo aos Romanos 6:8. Que o Senhor da vida acolha este seu servo bom e fiel no banquete do reino, e que a Igreja em Santa Catarina, especialmente os que com ele conviveram e aprenderam, saiba transformar o luto em gratidão e o silêncio em memória fecunda. Descanse em Deus, Padre Vitor. A teologia perdeu um mestre, o presbitério um irmão, a Igreja um servo, mas o céu ganha um adorador em espírito e verdade. Requiescat in pace. Bela vida, a do Padre Vitor Galdino Feller. Obrigado pela bonita mensagem, querido Padre Rafael Uliano. Caros sacerdotes, foi o Senhor quem o chamou e vocês responderam com amor: Senhor, aqui estou. Muito obrigado, caríssimos. E agora escutemos a bela música Senhor, chamaste-me, aqui estou, de Frei Teles Ramon, com o coro Paulus.
Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, chamaste-me, aqui estou. Oh,
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.